queridos players, chegamos aqui num momento extraordinário. Eu adoro o peso dessa palavra, pois evoca um tom fantástico para as coisas. Mas a gente vai fazer aqui um pequeno plantão. Como todo mundo sabe, hoje, a 1 hora da manhã, foi liberado The Last of Us, para quem já fez a pré-compra. Perdão se eu utilizei o termo errado. Mas se você está ligado na internet, meu Deus, aí já está sendo tudo... Vocês estão sendo bombardeados de conteúdo sobre esse game, nós queremos ser aqui mais um. Mas, sem muito foco na questão do conteúdo em todo, mas focando nas nossas impressões sobre o primeiro e o que a gente espera do segundo. Eu tô com dois sonistas aqui, Pedro Galante não pôde se fazer presente, mas é um rapaz que, assim como eu, não tem tanta experiência na área, eu tô aqui como ouvinte. Tenho ele aqui, meu querido amigo Quinho.
Cara, você definiu esse programa tal qual eu defino esse jogo. Extraordinário. Então, a gente vai rasgar uma seda monstra hoje para o primeiro jogo do The Last of Us. Para você que acompanha, que tem a oportunidade de jogar The Last of Us, fazer um aquecimento com a gente falando antes de você jogar a parte 2 ou durante a parte 2. Enfim, extraordinário, com certeza.
Além dele, temos aqui um convidado que pela primeira vez chega aqui na casa. Foi chegado a nós como um especialista e um amante de Sony e de The Last of Us. Eu quero ver, eu vou testar esse conhecimento, Guiseira.
Olha só, primeiramente, muito obrigado, Vitão, pelo convite. Especialista é foda, sem pressão. Mas eu só digo uma coisa, hein? The Last of Us é o melhor jogo da 7ª geração de consoles. E é isso aí.
Disparado.
Então, eu vou fazer na mão com vocês dois ao mesmo tempo. Hoje é um programa mais leve, Não vamos ter muitas firulas, vamos diretamente para o tema. Cara, The Last of Us saiu em 2013 para PlayStation 3. A Naughty Dog parece gostar de usar o The Last of Us para fechar o ciclo, né, da geração. Ou é só uma coincidência que já acontece agora pela segunda vez. Eu quero já fazer uma pergunta. O capítulo 2 vai sair para Series X e para PlayStation 5 ou só para a atual geração?
Cara, eu acredito que vai ser bem como o PlayStation 3 e PlayStation 4, né? Vai ser um remaster. Que, na verdade, não é nem um remaster.
Eu fui um idiota. Eu falei Xbox, mas esqueci que é exclusivo. Perdão.
Não, tranquilo. Mas eu acho que vai ser meio que um remaster mesmo, porque tal qual foi a geração anterior com essa, porque o jogo ele já existe o máximo do videogame, né? Se você joga no PlayStation 3, o The Last of Us, você reconhece que aquilo que você tá vendo é muito absurdo pro game dele. Então eu acho que, assim, você já tem a performance máxima do seu curso, só precisa fazer um remaster simples. Acho que o Gui até concorda nesse sentido.
Exatamente, não, certamente esse jogo vai sair. O The Last of Us no Play 4, ele já dá pra ver que, por exemplo, o meu Play 4 aqui é de 2014. Então eu tô jogando esse jogo, o Play 4
é o primeiro,
um avião,
né?
Cara. Exato. A turbina vai no limite. Você imagina como é que não vai ser o The Last of Us 2 aqui nesse Play 4 FAT de 2014. Então, para atingir todo o potencial do jogo que os desenvolvedores colocaram tanto crunch nessa porra, certamente ele vai sair para a próxima geração, cara.
E assim, o bom dessa janela em que o jogo é lançado, eu vou trazer aqui... E olha só, eu já vou aqui bater um pouco com a ideia de vocês sobre o seu melhor jogo da geração. Existe um jogo que saiu no mesmo ano, que é o GTA V, que ele é outro também que até hoje não faz sentido aquele jogo funcionar em 360 e PlayStation 3.
Aquilo é um milagre, os desenvolvedores da Rockstar são magos de conseguirem fazer aquilo rodar num Play 3 e num 360.
E da Naughty Dog também, mas eu acho que assim, o The Last of Us, ele usa o potencial gráfico do console, eu acho que até mais do que o GTA V. Porque o GTA V, ele usa da
questão...
Eu acho que o GTA V, ele leva a geração ao limite na questão da grandeza do mapa, no conteúdo, vamos dizer assim. Não que The Last of Us seja sem conteúdo, lógico que não. Mas eu tô querendo dizer na quantidade de coisas acontecendo. E o jogo da Naughty Dog, por ser algo mais retilíneo, mais linear, ele já consegue pesar mais nessa parte gráfica. Porém, eu já vou fazer aqui a parte de quem toma pedrada. Uma das críticas que eu vejo ao The Last of Us como jogo mesmo é a questão da jogabilidade do combate. Eu quero combinar uma coisa com vocês, vamos não dar spoiler, porque vai que o ouvinte ainda não conseguiu jogar o primeiro capítulo, vai maratonar os dois. Então vamos falar muito por cima assim, do jogo. Se for necessário um spoiler, a gente deixa no ar aí antes daí. Mas vocês concordam? Eu já vi muita crítica sobre a jogabilidade do jogo, a questão de atirar, o combate. Vocês são fanboys a ponto de discordar? Ou vocês concordam com essa crítica?
Eu discordo, mas não é porque eu sou fanboy, não. Tá? Eu discordo muito, mas com certeza não é porque eu sou fanboy.
Se você discorda, você é fanboy.
Automaticamente.
Não, cara, na verdade, é o seguinte. Engraçado, né? Isso surgiu até recentemente, né? Pra galera que foi rejogar o The Last of Us. Até o Jean de Filho retuitou sobre isso, né? Que a galera tá reclamando e tal. Cara, eu tô rejogando também o The Last of Us. Eu sinto que teve uma diferença boa entre eu não sei se foi por patch ou foi pelo que exatamente, mas do PlayStation 3 pro PlayStation 4, eu não sei se o Gui jogou nos dois consoles. Se ele
sim, sim.
Tá. Você sentiu diferença no desempenho de um de outro?
Principal diferença é velocidade pra mim, cara.
Velocidade e pra mim também a inteligência artificial, tá? Eu achei eu achei que dificultaram muito mais no modo normal já. A inteligência artificial de corredores e de instaladores, cara. Eu senti uma diferença considerável, assim.
A questão da dificuldade.
Rapidinho, a questão, só pra localizar quem não esteja ciente, corredores e instaladores, a grande situação do jogo, ele se passa por causa de um fungo, que se não me engano é um fungo que na vida real ele atinge muito formiga. Ele atinge formiga, tem toda aquela parada dele se transformar num apêndice do animal ali e alterar o comportamento dele. Aí tem toda aquela parada da mutação e tudo mais, e tem esses estágios de mutação, que isso, todos deles... Quais são os outros dois, perdão?
São corredores e instaladores. Os clickers e os stalkers.
Isso, perfeito. Só pra contextualizar...
Tem um máximo, né? Tem um máximo que é os baiacus, que chama, né?
Que é o filho da puta, né? Guizera, pode continuar teu raciocínio sobre a dificuldade.
Então, sobre a dificuldade, isso pega muito, principalmente nas dificuldades mais elevadas. Eu platinei o jogo aqui no Play 4 e você tem que jogar no punitivo. E, rapaz, é foda pra caralho.
Eu nem me arrisco.
Com relação à dificuldade, isso fica mais evidente nas dificuldades maiores. Por exemplo, eu platinei o jogo e você tem que jogar no punitivo pra pegar um troféu. Cara, na questão dos infectados, você percebe que a inteligência ela ficou muito mais refinada quando comparado no 3, por exemplo. Como o Mano tava falando aqui, ela ficou mais dinâmica, sabe? Ela ficou mais um feeling mesmo de mundo apocalíptico, porque os recursos são diminuídos consideravelmente. Os inimigos mais espertos, a imersão fica foda pra caralho, tá ligado? Eu costumo dizer que a experiência real do The Last of Us é modo punitivo e visibilidade mais baixa, mais escuro. Assim você tá jogando o jogo 100% como ele deve ser jogado.
Porra, mas esse é muito realista, eu morri em 5 minutos.
Fica foda, você não tem o modo escuta, você não tem recurso, tem que se virar. Mas cara, é isso que é o brilho do jogo, tá ligado?
Então, Guilherme, só pra testar uma teoria, você é fã da série Souls?
Bastante.
Ah, tá, não, beleza.
Masoquista, né, cara?
Psicopata do caralho.
Cara, eu acho que, assim, a reclamação sobre a jogabilidade, eu particularmente, eu não acho que se aplica, de verdade. Eu estou jogando, senti diferença, porque, especialmente por ter trocado de console. Às vezes a galera, por ter essa diferença de velocidade, de inteligência artificial, se frustra por morrer mais do que morria no PS3, talvez.
Exatamente.
Porque eu realmente não senti essa percepção, e aí é mais realmente da Naughty Dog impor isso no até para diferenciar um pouco o jogo de uma geração para outra, né? Não sei.
Só fazendo um complemento, a questão da jogabilidade ela varia, porque, por exemplo, a gente, sem querer dar spoiler aqui, mas são duas diferenças de jogabilidade, porque no começo do jogo a gente joga com um personagem e mais pro fim com outro. Um desses personagens é mais troncudo, mais tanque, mais pesado, enquanto o outro é mais ágil, digamos assim. Então a dificuldade ela é variável, a jogabilidade é variável, sabe? E no final, quando a gente reassume o controle desse personagem mais pesado, dá pra ver que diferencia, mas faz sentido, sabe? Fica truncado, mas faz sentido. Então eu acho que ela é uma jogabilidade variável. Ela ficou um pouco datada com o passar do tempo, mas eu acho que quando a gente estiver jogando aí o The Last of Us Part 2, que vai ser, pelo que a gente sabe, já foi liberado aí, a gente vai controlar a Ellie, eu acho que essa percepção vai ficar mais apurada aí.
Eu tenho uma proposta de a gente fazer os primeiros, sei lá, 10, 15 minutos aqui sem spoilers, tá? e depois poder usar spoilers durante os próximos 10 minutos.
Então eu deixei meio aberto aí.
O programa
aí,
é seu, que fica à vontade.
Beleza.
Não quis falar o nome aí, mas é pra não falar, né, da Ellie, do Joe, enfim.
Claro, e aí se o ouvinte ainda não jogou The Last of Us, primeiro, né, vai se tratar, porque como é que você não jogou esse jogo ainda, pelo amor de Deus?
Porra, 7 anos vai de jogo,
cara. Ô, Kinho, com todo o respeito do mundo, vai se fuder, eu sou jogador de Xbox 360, porra.
Bicho, você tá convidado pra vir jogar aqui em casa quando você quiser, mano. É...
Eu acho caralho, que... mano, o cara vai fazer um albergue só pra jogar The Last of Us.
Faço de boa vontade. E aí, então, a gente pode falar um pouco mais da premissa do jogo, da mecânica, né? E depois a gente pula pra parte do spoilers pra gente ter um pouco mais de liberdade também. Até porque foi o que o Gui falou, o jogo já tem 7 anos. Estamos há 7 anos esperando essa coisa maravilhosa que sai dentro de 2 horas e meia. Então, cara, sobre o primeiro jogo, eu vou só dar a premissa. O nome do vírus, né, do fungo, na verdade, que é inspirado, é o Ophiocordyceps, né, é o nome do fungo. Eu sugiro fortemente a todo mundo que acompanha esse tipo de conteúdo assistir o Nerdologia a respeito do fungo, do The Last of Us, que é um conteúdo muito maneiro para explicar melhor para você o conceito, né, mas basicamente é um fungo que existe no reino animal, em que ele se localiza na parte do cérebro, do cordyceps, do animal, né, do inseto, enfim, e que ele usa como um parasita, né, ele usa a vítima a tentar infectar outros, e depois, quando ele atinge um pico, ele literalmente explode espalhando poros entre outros. Ele vai até um topo do seu formigueiro, da sua colônia, por assim dizer, e tenta explodir. Ele explode a cabeça do bicho virando vários poros para tentar contaminar vários outros. Cara, faz-se num comportamento assustador.
Exatamente, e é interessante que a Naughty Dog, eles fizeram uma pesquisa muito intensa sobre esse organismo, e eles foram muito fiéis adaptando o comportamento dele na vida real para o jogo, e faz, como diz o Átila, que o cara citou aí no vídeo, faz todo sentido biológico, cara, uma vez que ele tem esse comportamento em insetos, eles reproduziram em humanos e ficou muito foda.
Ficou foda, e graficamente ficou foda também, porque, Vitor, você chegou a ver já algum gameplay, alguma imagem de um instalador, cara?
Sim, é bem detalhado, é bem detalhado.
Cara, é tão maneiro, porque uma das imersões do jogo, basicamente eu vou dar só a premissa do jogo, você tá na pele de um dos personagens que passa por um trauma muito forte, né, e você, até certo ponto, é o protagonista daquele jogo com esse personagem, e você tem que basicamente fazer uma extração de uma menina de um lado para o outro do país, dos Estados Unidos, com a premissa de que ela é a única pessoa que é imune ao vírus, né? Ao cordyceps. Então, dentro disso, você vai perseguir, você vai passar por locais em que os instaladores, né, a imersão de The Last of Us é muito impressionante, cara. Porque você tem esses tipos de infectados, né? Vocês têm os corredores, que eles estão infectados há pouco tempo, né? Então, eles não são controladores, não são controlados, né? Eles não têm controle sobre os seus sentimentos, sobre suas ações e tudo mais. Só que, cara, eles ficam gemendo de um jeito que é um choro, assim. É meio alto e é meio desesperador. É uma imersão muito absurda, cara.
Quase um lamento, cara. Exatamente. Em determinados momentos do jogo que você tem a opção de pegar esses runners, né, esses corredores de forma stealth, você chega bem perto deles e você vê que eles estão chorando, cara. Eles estão realmente ali como se eles estivessem vivos ainda. Isso, o som do The Last of Us é um negócio magnífico, cara. E eu espero muito disso no segundo jogo.
Eu tô muito, muito, assim, ansioso pra ver como é que vai ser o som.
Eu até botei no meu Twitter hoje que eu vejo muita gente usando o termo cachista e sonista como algo de ódio, tipo, assim, né? E assim, eu quero um dia trazer esse debate pro Player 1, mas a gente tá num momento de montar a comunidade e eu não quero que assemelhe a gente a treta. Só que ao mesmo tempo eu acho que é um termo que, se não tivesse essa carga, poderia ser bem usado. Como, por exemplo, eu vou falar, vamos lá, nessa visão, eu tô fazendo aspas com a mão aqui, manchada da coisa, eu sou um cachista e vocês dois são sonistas.
Exatamente.
Declaradamente.
Não, eu falo com tranquilidade, eu sou sonista, eu tenho aqui os dois. Mas, cara, Uma coisa não anula a outra, velho.
Isso não deveria ser um problema, isso não deveria ser um. Deveria ser só uma coisa de, tipo, sei lá, eu sou Botafogo, quem é Corinthians, você é.
Eu sou São Paulo, tá ligado?
Então, assim, tá ligado? Mas enfim, eu vejo que na galera do lado de cá, do Xbox, não tem um jogo que desperte o sentimento que Last of Us pertence desperta em vocês. Porque assim. Eu tô gravando, eu tô com o meu computador aqui aberto. Eu falei um pouquinho no início e larguei. E vocês começaram a falar, e assim, com uma paixão do jogo. E, brother, é um jogo de 2013. Assim, porra, não tem um jogo que a comunidade Xbox... Eu, com todo respeito, eu não gosto de Halo. Eu acho forçado a o que fazem um pouco com Halo pra ele ser o símbolo do Xbox. Primeiro que ele não é... Puta que pariu, agora eu tô fudido. Primeiro que na minha visão, ele não é isso. Tu viu o que eu pensei antes de falar, né? Na minha visão, o Halo não é isso tudo de jogo, tá ligado? Não é
um
jogo
tão, eu acho uma tão pena, maneiro. Eu acho fodão, mano.
Sim, é porque acho que não é o meu estilo. Eu já não sou muito do FPS, aí junta com o estilo de FPS do Halo e tal. Agora, Gears eu acho foda. Gears eu acho maneiro pra caralho. Gears é um jogão. Gears é foda da franquia. Mas ainda assim, não tem essa parada que o Last of Us tem.
É uma carga emocional, cara.
Não tem esse sentimento de pertencimento. Tipo, isso aqui é nosso, tá ligado? Uma coisa que eu vejo que tipo, rola um pouco é com Assassin's Creed. Eu acho que a galera da Microsoft, os jogadores de Xbox, eles se abraçam muito no Assassin's Creed. E eu tô reparando a Ubisoft tentar retribuir isso. Tanto que o Valhalla tá muito atrelado ao Series
não,
X.
Não, né? É de hoje que a parceria da Ubi com a Microsoft vem aí, cara. Na E3 eles sempre anunciam no painel da Microsoft.
Sim.
Eu também sou fanboy pra caralho de Assassin's Creed, inclusive fazendo um elogio aqui, muito bom o programa de vocês sobre. E, cara, o jogo, a franquia, ela é muito boa e eu sinto também essa aproximação com o fã da Microsoft, né? Que acho que.
E assim, o Assassin's Creed, ele te dá essa parada. Porque, por exemplo, o Gears of War, eu não. Nossa senhora, pra que eu fico com vontade de gravar esse programa? Só vou me foder. Eu não acho a história do Gears of War muito maneira. Tipo, eu acho maneira, mas eu não acho muito marcante, assim, épica. Eu acho que o 3 ele tem uma história legal, tá? A parada do Marcos em contato com... É Marcos, né? Em contato com o pai. Eu acho que... voltando ao contato com o pai e tudo mais. Mas eu acho que não é uma história... tão cinematográfica. O Assassin's Creed, ele tem aquela, tudo aquela parada... Por exemplo, você não vai sentar com teu brother pra falar de Gears of War e ficar falando da história do jogo por mais de 2-3 horas. Você vai acabar tendo que falar de gameplay. O Assassin's não. O Assassin's, tu começa a conversar uma parada do jogo ali e vai embora, do fora do jogo.
Exato, porque é conectado com a realidade.
Exato. O Last of Us é isso, cara. Eu vejo a galera conversando da história, velho. Sim, exato. Sim, AIDS é foda, puta que pariu, eu vou jogar meu Brotherhood daqui a pouco. E assim, eu vejo o Last of Us, eu acho que a parada é que a Microsoft não tem é isso. E eu fico triste por ser um cara do lado da Microsoft, saca? E assim, eu vejo parecido, o Metal Gear, mesmo não sendo tão Sony assim, também é uma parada que liga direto com o PlayStation também, né? E o Last of Us, claro.
Cara, mas eu acho que isso é um acerto muito grande da Naughty Dog por saber lidar com o seu sentimento, tá?
Sim. Porque,
assim, isso no Uncharted.
Exatamente. Eu quero fazer
duas... Uncharted eu não acho um jogo tão grandioso fora da gameplay.
Então, tá. Entendi o que você quis dizer.
Entendeu? Eu boto junto com Gears ali. É um jogo símbolo, mas ele não é uma bandeira. Eu acho que ele é um jogo foda, que tem uma gameplay maneira, mas ele não tem a grandiosidade do Last of Us, ele não tem a grandiosidade do Assassin's Creed.
Só voltando um pouco, cara, se vocês me permitem, eu acho que isso tá pra mudar, porque...
A gente permite tudo.
Eu acho que isso tá pra mudar, porque se a gente pega um lançamento desse ano, da Microsoft, que chama Ori and the Will of the Wisps. Cara, esse jogo é maravilhoso. E ele tem uma carga emocional também, desde o Blind Forest. Então eu acho que a Microsoft está aprendendo. Eu acho que na próxima geração, a nona geração de console, não vai ser tão fácil para a Sony como foi a oitava, cara. Porque eu acho que a Microsoft está aprendendo, eles têm a comunidade muito ativa, eles têm feedback, eles conversam com a galera e eles estão absorvendo, eles estão aprendendo. E eu acho que na próxima geração aí a gente vai ver jogos com história tão marcante, tão densa, tão pesada na Microsoft como a gente tem na Sony aí.
Cara, esse é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar, mas puta, muita cara, mesmo.
Joga,
o Ori, é que infelizmente eu não tenho um Xbox, mas assim que possível eu vou jogar, seja na casa de um brother, seja onde for, eu vou jogar esse Ori, que eu tenho uma vontade imensa de jogar. Eu só vi alguns trailers, eu baixei a trilha sonora no Spotify, porque é muito incrível.
Espetacular, né, cara?
É espetacular, né? Me lembra alguns momentos, me lembra Journey, que é um jogo também espetacular. Mas sim, foda. E voltando um pouco pro The Last of Us, o que eu ia falar, duas coisas que eu ia falar é o seguinte. O que o Vitão falou a respeito daquele lance dos gráficos, tá? Ele deu uma pincelada a respeito disso, eu concordo muito com ele. Você tem o GTA, ele exige muito do seu PlayStation 3 também, né? Claro, né? Porque o GTA, além de ser um mundo inteiro que ele tem que carregar, né? Não são fases que são renderizadas a cada cutscene e tudo mais, né? Você renderiza tudo numa só, né? Você carrega tudo numa só. E, uhum, obviamente, né, NPCs vão aparecer durante o você anda, isso dá pra ver, mas...
Ainda é um jogo dessa geração.
Sim, sim. Ainda é um jogo incrível, né? E eu acho que eles dão muita atenção pro cenário, o detalhe de quando tá chovendo no GTA é uma coisa incrível. Eu acho, eu fico abismado em ver a chuva caindo nas...
Principalmente no 4.
É, a chuva cai nas poças que ficam na rua. Puta, cara. Não,
e os NPCs, eles se protegem. Eles pegam o guarda-chuva, eles saem correndo, sabe? Exato. É vivo. E isso acontecer no Xbox 360 e no Play 3, cara, isso foi foda pra caralho. E por isso que a Rockstar, ela consegue se superar a cada jogo, entendeu? Por isso que eles são tão, tão bons, cara.
Sim, é perfeito. Exatamente isso, mas... O lance do porquê que eu acho que é até mais The Last of Us, e é até mesmo Uncharted, tá? No 4, no PlayStation 4, cara, até mesmo o GTA, até mesmo Red Dead 2, tá? Que é incrível graficamente, você ainda tem aquele bugzinho quando você vê o personagem dando uma piscada, sabe? Quando mostra o olho, quando mostra a boca do personagem se enchendo e tudo mais da Rockstar, você, tipo, fala, ok, né? Eu posso estar sendo chato para um caralho. Porque o jogo está me entregando esse mundo aberto fantástico. Mas nos jogos da Naughty Dog, a cada olhada, a cada mudança de olhar do Drake, a cada franzir de testa, a cada reação da Ellie no The Last of Us, cara, você fala, puta que pariu, isso aqui é muito absurdo.
São muito expressivos, né, cara?
São extremamente expressivos, e eu acho que é aí que a Naughty Dog...
Vocês sabem me informar se existe alguma ligação da Naughty Dog com a Rockstar? Eu não tenho essa informação.
Cara,
porque a tecnologia lembra muito o que foi usado no Alien Noir, né? Lembra muito.
Alien Noir é impressionante, cara.
A forma que lógico, captura facial é um bagulho que existe em todo jogo, ainda mais agora. Só que...
Mas eu acho que no Alien Noir se destaca porque faz sentido com o jogo. Como é um jogo de detetive, e você vai...
Não, mas o método eu acho que era diferente também. Eu acho que o método da Rockstar no Alien Noir é patenteado da Rockstar. Eu acho que não é um método padrão. É isso que eu ia falar. A captura existe, mas não existe só uma maneira de fazê-la, entendeu? Então eu queria saber, porque é muito parecido. Se você for pegar o GTA V, ou até, por exemplo, o Death Stranding, um jogo recente com captura de movimento perfeita, praticamente. Mas o Death Stranding, ele é fruto da época. A gente tá numa época que a tecnologia chegou nesse ponto. Mas ali, em 2013, eram poucos jogos que conseguiam esse nível de perfeição. E você via jogos, por exemplo, como...
Até hoje, né?
Exatamente. Você vê jogos como, por exemplo, o Red Dead 1... Ele não aposta em expressões tão humanas, mas ele é bem feito. Mas é o quê?
Ele é mais, aposta mesmo. Não é tão transparente, né?
Exato. Mas acaba ficando... Não, ele não tenta algo que não alcança, entendeu? O Red Dead, ele joga ali numa parada... Nós não estamos tentando emular o rosto humano. Já o Elinor, ele faz. E eu revejo muito disso no Last of Us. Então eu queria até saber se existe notícia desse intercâmbio. Porque é a primeira coisa que eu pensei isso na época. De ter olhado e falei, caralho, mano, parece... Eu era muito mais novo. Eu falava, caralho, porque aquele joguinho lá de detetive da Rockstar, chato pra caralho.
Nessa questão da expressão, se vocês repararem, logo quando The Last of Us 2 foi anunciado na PSX de 2016, tem uma cinematic da Ellie tocando violão. E aí você consegue ver a cara da Ellie, a expressão dela cantando, sangrando, sabe? Ali é um foco. É lógico que aquilo é uma cinematic, mas a gente já espera aquilo no jogo, sabe? Então essa questão da expressão é uma coisa que vem, ó, não é de hoje na Naughty Dog.
Exatamente, eu acho que é uma referência muito mais cinematográfica, assim, Vitão. Eu me lembro muito, por exemplo, da captura de movimento que o Cumberbatch faz do Smaug, manja? Uhum. Esse vídeo é bem famoso, do Cumberbatch atuando como Smaug, né? O dragão e tal, é incrível, ele é foda pra caralho. E você tem dois atores, sendo os protagonistas do The Last of Us, que é o Troy Baker, né?
Uhum. Que faz o Joel.
E eu vou resgatar o nome da atriz. Eu sempre conheço
ela. Ashley Johnson.
Que faz a Ellie, né? Ela, pra quem não sabe, ela faz a série Blindspot. Ela tem uma participação muito pequena no primeiro filme dos Vingadores e tal. É, ela tem um rosto muito familiar. Se você ver,
Vingadores?
Sim.
O que ela faz?
Ela é uma. Tem uma cena que o Capitão América salva a cidade. É no ataque de Nova York. Quando o Nova York
está sendo atacado. Caralho, lembrei, pode crer.
E aí o Capitão América chega, salva um monte de refém lá, ela fica olhando e depois no finalzinho ela dá uma entrevista falando que o Capitão salvou a vida dela. É bem rápido
não
assim.
Teve um BO na época de que a personagem era os cornos de uma atriz que processou na Naughty
Dog.
Isso, que fez aquela série da Netflix que eu gosto. Eu esqueci o nome também.
Isso, é Beyond Two Souls. A série é a Umbrella Academy.
Isso. Ah, tá, desculpa. Não, a polêmica foi o seguinte: a Ellen Page ela é a cara da menina do. Eu esqueci o nome da personagem, mas é do jogo Beyond Two Souls, é isso? Play 3, né?
É isso mesmo.
Enfim, aí ela. A Ellie é a cara dessa personagem, e a primeira versão da Ellie do The Last of Us é muito parecida com a Ellen Page.
Mas carrado, cara.
E numa das entrevistas aí, perto do lançamento do primeiro jogo. Perguntaram pra Ellen Page o que ela achava disso e ela não gostou, cara. Porque ela já tava em outro jogo, né? E aí os produtores da Naughty Dog resolveram mudar o rosto da Ellie pro que a gente conhece agora, que particularmente eu achei que ficou mais bonitinho, né?
Cara, os caras devem ter achado aquele rascunho da Ellen Page ali, tipo, pô, será que dá ruim se usar, mano?
Não, inclusive que assim, ela ainda se no primeiro ainda se parece relativamente com a Ellen Page. Eu ainda acho parecido.
Parece bastante. Mas redonda a cara dela, ficou bastante.
Sim. Mas realmente, no segundo, eu acho que já. Do segundo já tem uma diferença muito grande.
Diferença bem, né? Ela tá mais magra, tá mais calejada, digamos assim.
Ah, sim. É aquela pessoa, Vitão, que você vê que cresceu na sofrência. Cresceu no
pano de miséria, né, cara?
Cresceu na sofrência, só imagina ela ouvindo o Pablo da Rocha.
Você vai culpada desse amor.
Não, mas você vê no rosto. Outra coisa que você vê no rosto do Joel também, porque no começo. Aí eu vou dar spoiler, mas a gente vê o Joel. Tem uma mudança muito grande do Joel no primeiro jogo. E nesse segundo ele tá acabado, bicho. Ele tá na merda, tá ligado? Ele tá desgraçado da cabeça, velho.
Cara, pra gente já dar um pulo rápido pra parte em que a gente vai falar um pouco mais de spoilers. Só pra encerrar a premissa do jogo. Então, basicamente, você vai passar por cenários e situações extremamente estressantes. O jogo, ele apela muito pro seu lado emocional. Tem tanto que é bem comum você ver compilações na internet de vários gamers jogando, seja streamer, seja canal de YouTube, whatever, em que eles choram muito em cenas específicas do jogo. Gui, eu não sei você, eu chorei em 3 cenas específicas do jogo. Você
chorei,
chorou, né?
falo sem medo de errar e com tranquilidade que eu chorei no começo do jogo. Quando total, a gente entrar na parte de spoiler aí, a gente vai falar sobre isso. Eu chorei no meio do jogo.
Não, já estamos na parte de spoiler, já tá no final, já pode falar.
Já estamos?
Então, peraí, ouvinte, ó, a partir de agora, escute por sua conta e risco. A partir de agora, estamos com spoilers, cara. Agora é spoiler free. Pode mandar, Gui.
Então é o seguinte: The Last of Us é um jogo que começa te dando um chute no saco. A gente começa em 2013, mais ou menos, e quando tem o surto do Cordyceps. E aí a gente começa controlando a Sarah, filha do Joel. E com 15 minutos de gameplay, a Sarah morre de um jeito muito escroto, muito cretino. E se você não chorou nessa época, nessa hora, você está mentindo. Tô correto, Kim?
Cara, você tá completamente correto.
Eu chorei assistindo, porra.
É foda, mano, é foda. Você tá numa fuga incrível. Você é o Joel, você bateu o carro, a Sarah tá com o pé quebrado, você tá carregando ela no colo. Aí você tromba um policial, né? Um oficial de controle. Você não diz muito bem se é um soldado de exército, se é um policial, enfim. E aí ele fala pra você, né, dá a voz de comando pra você parar, e ele fala, não, cara, a gente não tá doente, a gente tá sobrevivendo aqui, tentando fugir e tudo mais. O cara recebe um comando pelo fone.
Ele não quer matar, ele hesita, ele fala ele assim, hesita. Mas senhor, eles têm uma garotinha, e aí ele recebe a ordem do cara pra deitar
pra matar,
os dois.
Pra matar, mata todo mundo. E aí o Joel percebe, né, e tipo, já começa a virar pra correr, e o cara dá um disparo triplo, assim, com a arma, como se fosse um burst fire mesmo. E aí ele cai com a Sarah e tal. Na hora que o cara vai finalizar o Joel, o irmão do Joel, que até então também é um personagem bem importante da série, o Tommy, vai lá e mata o cara antes dele finalizar o Joel. E aí você tem a cena, né? Que aí o Joel tu levanta, aí o Tommy só fala, ah, não, né? E a Sarah tá já, tipo, agonizando.
Ela morre nos braços do pai, cara. E a morte dela, cara... Nossa, caraca. É um negócio que me arrepia. Eu juro por Deus, eu tô arrepiado só em falar isso e...
Puta, mano.
Isso é o começo, isso é 15 minutos do jogo, cara. Isso é a Naughty Dog te falando, olha só. The Last of Us é isso aqui e é daqui pra baixo, bicho. Ou você se acostuma ou você não vai zerar esse jogo.
É exatamente isso. E assim, eu quero dar a ênfase perfeita pra esse momento, tá? Porque isso vai ditar pra você o que é o resto da história. É importante que você sinta a morte da Sarah como o Joel sente, né? Porque quando ele pega ela no colo, e ela tá gemendo, e ele pressionando a ferida, e ela, tipo, tentando tirar a mão dele, porque tá doendo, né? E ele fala, não, querido, eu sei que dói, mas eu preciso fazer, eu sei. E conforme ele vai pressionando, e, tipo, de repente, ela só para de mexer o olho, de gemer, de tudo. Ela só para, e, cara, tem até o detalhe do reflexo da lágrima dela, tá ligado?
Tipo, exatamente.
Mano, puta que pariu, é muito foda, mano.
E aí o Joel abraça ela e tela preta. Sobe os créditos, começa o jogo sobre o prólogo. Isso foi o prólogo do jogo, cara.
E aí a gente tem o jogo 20 anos depois, né? E você já começa... O Joel, a partir daí, já é um cara que deve ter uns 50, né? A partir desse momento. Né? E você vê que o cara, nesses 20 anos, foi surrado pela vida também, né?
Exato, e aí entra a questão da expressão que a gente tava conversando anteriormente. Ali a gente vê que o cara ficou grisalho, ficou fudido, ficou na merda esses 20 anos. E a gente vê na cara dele,
é foda. E aí, basicamente, ele vira um sobrevivente. Ele vive... o mundo mudou nesses 20 anos, obviamente. Você tem um governo que impõe meio que um estado meio ditatorial, né? Em que ele vai controlar o racionamento de comida, que vai controlar transporte, ele vai controlar praticamente tudo.
Seu acesso, o que você pode consumir, exato.
Exato. Então, se você tá infectado, você é assassinado, você é eliminado, né? Você é executado. E se você passa de algum limite, se você sai da zona de quarentena, se você faz qualquer coisa, você também é caçado e eliminado. Não existe um conceito de prisão, por assim dizer. A prisão já é a zona de quarentena, né?
E nesse contexto, a gente foi conhecendo o grupo antagonista do jogo, os Vagalumes.
Perfeito, que são uma facção de resistência.
Exato, são a resistência a esse governo imposto. E eles estão procurando a cura, por assim dizer. Logo depois da morte da Sarah, tem tipo uma breve contextualização do jogo, falando sobre como é que foi o surto, quem são os Vagalumes, enfim. E aí a gente conhece esse grupo, a gente conhece a líder deles, a Marlene, e ela pede ajuda ao Joel e a Tess para transportar uma garotinha, e aí que a gente conhece a Ellie, certo?
É isso mesmo. E, cara, é quando você descobre... não ali, né? Um pouco mais pra frente você descobre que esse jogo não é sobre Joel. Esse jogo é sobre a Ellie. Total. E é uma menina que, um pouco no início, eles não sabem por quê. Eles acham que no início ela é filha de alguém importante, né? De alguém que quer fazer um trampo por baixo dos panos. E no momento que eles são capturados e são abordados por soldados, eles fazem um teste, tem uma luta... E eles descobrem que o teste nela deu positivo, cara. Que ela está infectada. Só que a mordida que ela levou já faz 3 semanas. E ela não se transformou, né? Ela
e
não...
geralmente a pessoa se transforma em 2 dias, algo assim.
É, exatamente. Em 48 horas ela já começa a dar sinais. E, cara, e aí basicamente você passa durante um ano, o jogo se passa em um ano. Você saindo em Boston, que você tá no início.
Boston, né? Começa em Boston.
Isso, e você vai pra...
Pra onde você termina em Salt Lake City, quer dizer, em Jacksonville, que é do outro lado dos Estados Unidos. Eu tava acompanhando o Twitter do Guilherme Dias, um cara do DN, um cara que eu gosto muito, um jornalista de games aí, e ele fez lá a projeção do caminho deles. Cara, eles atravessam literalmente o estado americano inteiro, assim, da costa leste à costa oeste. É muito impressionante.
Sim, e isso ao longo de um ano, em busca de um laboratório dos vagalumes que garantem que eles conseguem achar, através da Ellie, a cura para o vírus.
Então ela é a única pessoa conhecidamente imune ao Cordyceps.
Caralho.
Cara, ao longo desse um ano, então, a gente vê o final, eu acho que a gente pode falar aqui, o final é impressionante, já que a gente garantiu que vai fazer spoilers, você vê logo no início a resistência do Joel com a Ellie, porque um cara que perdeu a filha daquele jeito não quer se reaproximar com ninguém, então ele tem aquele jeito cascudão dele, né, um jeito todo...
Exatamente. Acompanha essa mudança do Joel, porque no começo ele não quer falar sobre a perda dele. Ele não deixa a Ellie nem tocar nesse assunto que ele perdeu a Sarah. E ao longo do jogo eles vão se aproximando, brigam, voltam a se falar, e a gente observa essa mudança do Joel. E no final ele chega a contar coisas sobre a Sarah. Quando eles estão para chegar no laboratório dos vagalumes, o Joel tem uma passagem que ele fala que ele ensinaria a Ellie a tocar violão, porque ele fez isso com a Sarah. E já no finalzinho do jogo ele fala que a Sarah gostaria da Ellie, que elas seriam grandes amigas. Então a gente vê essa mudança do Joel passando a querer negar, fugir do passado, a aceitar ele no finalzinho, quando ele fica com a Ellie. Eu queria aproveitar aqui e fazer o gancho do final.
Joel mentiu pra
Ellie. Joel é um mentiroso. Mas eu pergunto pra vocês, vocês fariam diferente?
Cara, eu não vou julgar nunca o Joel. Vou explicar. Exatamente. Vou explicar pro Vitão. Vitão, você sabe como termina The Last of Us?
Tem uma ligeira memória, mas refresque.
Cara, é o seguinte, basicamente, enquanto você sobrevive com a Ellie, você tem que proteger a Ellie, você cria esse laço, como o Gui bem falou. Então, no final, você chega até os vagalumes, você chega ao laboratório, uma estrutura gigantesca dos vagalumes, em que eles falam que através do cérebro dela, né, do onde ela não...
Ah, lembrei que o cara, ele mata, né, o vagalume, né, a mina, né?
Então, exato. E basicamente eles falam que através da substância que ela tem no cérebro de imunidade, eles podem fazer uma vacina. Cara, um mundo, 20 anos depois de uma merda inacreditável, você finalmente tem uma vacina, né? Isso é muito significativo. A gente tá vivendo uma coisa levemente parecida com isso nesse momento no mundo. Imagina alguém chegar pra você e falar que agora tem uma vacina que vai ficar tudo bem. Sabe?
Só que imagina. Esperança, né, cara? A esperança no fim do túnel.
Exato. Imagina que isso é depois de 20 anos. Só que a pessoa imune tem que morrer pra isso acontecer. Cara, basicamente, o meu querido, meu amado Joel, ele faz o seguinte: pau no cu do mundo. Ele mata todo mundo e protege a menina. Vocês não vão matar essa menina. Ele mata todo mundo dos vagalumes.
Mata todo mundo!
E ele protege a Ellie. Tipo assim, foda-se mundo. Eu não quero saber do mundo. Essa é a minha filha agora, tá ligado? Isso é...
E quando a Ellie confronta, ele pergunta: você promete pra mim que tudo que você falou sobre os vagalumes é verdade? O Joel olha nos olhos dela e fala que é verdade. Que ele não mentiu nada. E você termina o jogo com a Ellie falando: ok. E aí... isso explode a cabeça do jogador, porque tudo aquilo que ele fez meio que foi pra nada, certo? Eles atravessaram o país, todo aquele sofrimento, a Tess morreu, a Ellie foi quase estuprada pelo David, sabe? Tudo aquilo, o Joel quase morreu nesse caminho, e aí o Joel falou: quer saber, meu irmão? Vão se fuder a humanidade, eu vou ficar aqui com a minha filha nova e pau no cu de vocês. E, cara, eu não faria... Eu, Guilherme, tô falando aqui por mim. Eu salvaria a Ellie 1 milhão de vezes antes de sequer pensar em salvar a humanidade, cara. Foda-se, porra, mano. E eu não sei você, eu não sei, Vitão, o que vocês fariam.
O que você faria, Vitão?
Ah, o mesmo, né, velho? Sabendo que... Caralho. Sabendo que moralmente é errado. É errado. Não, o que ele fez foi errado. Vamos
errado, combinar? De fato.
É o dilema do Bond, né? Assim... O que ele fez...
Assistam, tá, gente? The Good Place.
Tipo assim, você pegou um bagulho filosófico da humanidade desde de 300 anos e reduziu a The Good Place, mas tudo bem, sacanagem. Foi inventado no The Good Place. Não, mas assim, é o dilema do Bond. O que ele fez foi errado, só que eu erraria da mesma forma. É porque a gente às vezes tem dificuldade de aceitar que faria uma parada que é errada, sabe? Tipo, entra na cabeça que, ah não, eu faria a mesma coisa que ele, então começa a gerar todo aquele viés de confirmação, a cambalhota mental pra retificar esse comportamento. Eu tenho noção que o que ele fez foi errado e eu tenho noção que eu erraria da mesma forma, porra.
Cara, pensa que a noção de humanidade que o Joel tem, sem ser a Ellie, é tudo de mais horrível que tem. Nesses últimos 20 anos, a única coisa pura que ele conheceu foi a Ellie.
Exatamente.
Então, tipo, ele tá se apegando ao último resquício do que ele tem de sentimento dentro dele, tá ligado?
Que a gente tem que lembrar o seguinte, o Joel não é um good guy, ele não é um mocinho, digamos.
Porra
assim.
Nenhuma.
O Joel, ele já foi caçador, pra quem não sabe, caçador é o cara que faz a emboscada na rodovia, nas autoestradas, pra pegar os inocentes. Ele já foi dessa galera. No começo do jogo, ele era um contramediador de comida, de alimento, essas coisas. O Joe, quando tá no inverno, ele vai atrás da Ellie, ele tortura uma pá de negro, ele mata. O Joe não é uma boa pessoa. A esperança na vida, na alma dele, foi a Ellie. Eu acho que por isso que ele foi e fez o que fez.
Ai, ai. Nossa, eu tô tão feliz.
Então, vamos lá, né? Vamos fechar a gravação desse programa. Estamos aqui 11 horas da noite. Do dia 18/6, que eu nunca sei se é junho ou julho, de 2020.
De junho.
E é isso. Acredito que meus dois companheiros de mesa vão estar jogando 1h, né?
Com certeza.
Já mandei uma pro meu chefe e falei, olha só, você me esquece amanhã que eu tô doente. Tô com corona e vou ficar jogando essa porra.
Perfeito. Então é isso, galera. Queria agradecer a presença, o programa saindo aí no feed, até pra gente testar um pouco o alcance do programa sem ser algo muito programado, muito no feed. Guizera, obrigado, cara. A gente vai te chamar de novo, hein? Só pode deixar ciente.
Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Cara. Desculpa aí se eu me empolguei, mas esse é um tema que...
Não,
que
é pra empolgar. Muito. Gostamos muito da sua participação. Tenho certeza que os ouvintes também... Fala suas redes sociais pros ouvintes seguirem você. Twitter, Instagram.
Eu tenho um Twitter, @sk_gui, G-U-I-H. E lá eu falo muito sobre joguinhos eletrônicos e é isso aí. Me encontra por lá que é nóis. Ah, quem quiser me adicionar na PSN aí... XGZ,
boa, mandar aqui. Quem quiser me adicionar, procura lá na live Meia Noite of Love, lá na live do Xbox 360. Gui, vou te seguir lá, vou te marcar nas postagens. Kinho, tamo junto
pra caralho. E se você quiser me seguir na PSN também, jogar um joguinho online, por que não? É só seguir no Kinho Woods também, tudo junto, Kinho Woods, fácil.
Perfeito, pessoal. Então, muito obrigado, queridos ouvintes, para você que vai jogar. Boa jogatina e compartilhe com a gente sua experiência, por favor, sem spoiler, de The Last of Us Parte 2. Aqui quem fala é o Vitão e até semana que vem, até o próximo grande lançamento com esse quadro aqui que a gente vai criar para acompanhá-los. E valeu!